Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Nas empresas familiares, a governança torna-se imprescindível diante do cenário de desavenças e de instabilidade, pois equilibra o crescimento da família com o suporte do crescimento do próprio negócio. Para isto, uma série de ações são implementadas de acordo com cada realidade, incluindo aí o planejamento patrimonial e sucessório. Venha conhecer as soluções da M Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui nessa quinta-feira, ao vivo, para mais um programa Líderes do Agro. O nosso programa tem como grande propósito trazer profissionais, empresários, líderes que atuam no agronegócio, que possam trazer seu conhecimento, sua vivência, para compartilhar com o nosso público que nos assiste aqui toda semana, com o objetivo de impulsionar sua forma de como administrar o negócio, fazer com que a sua empresa, a sua propriedade rural se torne mais rentável e, com isso, a gente possa ajudar o agronegócio a crescer, desenvolver e, consequentemente, ajudarmos a economia do nosso país. E hoje temos o privilégio aqui de receber o meu grande amigo Francisco Negrini. O Francisco Negrini tem uma história maravilhosa de vida dentro do agronegócio. Ele hoje atua como consultor, a empresa dele chama FCN, consultoria e treinamento, e ele vai com certeza compartilhar conosco aqui muita coisa bacana, até porque ele acaba de lançar um livro, que ele vai compartilhar aqui algumas coisas do livro conosco. Então, com certeza será um papo muito rico e irá gerar muito conteúdo e aprendizado para todos nós. Negrini, seja bem-vindo, prazer te receber aqui.
Marcelo, muito obrigado. É uma satisfação imensa ter você do meu lado. A admiração é grande pela sua pessoa, pela maneira de você tratar as pessoas. E eu só podia agradecer e falar para Deus que foi muito bom para mim desse encontro com você.
Obrigado, viu, Negrini? Eu gosto sempre de começar o programa, Negrini, tentando entender em que momento o agro cruzou o seu caminho, né? Você podia ter sido dentista, engenheiro, advogado, mas você resolveu estudar, vir trabalhar no agro. E como é que deu esse clique no coração aí, Negrini?
Ô Marcelo, eu sou de uma família muito humilde, simples, da Itabatinga, aqui perto de Araraquara. E meu pai era produtor de laranja, ali era uma região que tinha muita laranja na época. E eu tinha um colega mais velho que eu, que era agrônomo. E ele prestava serviço na Casa da Agricultura. Eu achava aquilo muito bonito, sabe? Levar informação para o cliente, para o produtor, ajudar ele a produzir mais. Então, desde pequeno, eu falava assim, eu quero ser esse negócio de ser agrônomo. E não é que deu certo, Marcelo. Eu não fiz nenhum vestibular fora da agronomia.
Sei.
Tudo foi feito. Eu entrei na Unesp, Universidade Nacional do Espírito Santo do Pinhal. A gente brinca desse jeito, não, Marcelo?
Sei.
A Faculdade de Pinhal... Hoje, em dificuldade muito grande, mas foi uma faculdade que colocou muitos profissionais na área e muita gente bem-sucedida, não, Marcelo?
Eu estive em Pinhal outro dia, o Negrini, eu fiquei encantado com o desenvolvimento ali de Pinhal e nas questões do turismo voltado para o café, voltado para o vinho, para a uva, né? Então, o Pinhal está virando um centro de enoturismo, de turismo ligado ao café. Quer dizer, é fantástico o desenvolvimento lá de hotéis, restaurantes, pousadas. degustação de café, degustação de vinho. Então, está de parabéns a população de Pinhal.
E é propício o clima, né, Marcelo? Ajuda bastante a cultura do vinho que eles estão praticando agora, de uva, né? Fazendo um bom vinho, levando gente do Brasil todo até de fora para conhecer um pouquinho da produção de vinho lá de Pinhal. É muito, muito legal, sim.
Ô Negrini, eu quando te conheci, você era executivo da Syngenta e você tinha também, já vindo das empresas que antecederam a Syngenta, e você viveu lá na companhia por muito tempo, né? Eu queria saber de você o seguinte, qual que é a grande dificuldade de durar tanto tempo numa organização? Porque você fez parte da história da Syngenta. Então, como que um executivo consegue... Porque hoje em dia a gente conversa com os jovens, Negrini, e eles estão sempre achando que o gramado do vizinho é mais verde, sempre querendo mudar de emprego, buscar outra coisa, buscar uma felicidade que às vezes chega a ser utópica e tal. Como que você ficou na mesma organização tanto tempo e como você conseguiu manter a sua competitividade e a sua governabilidade dentro da mesma organização?
Ok. Eu não sei se você se lembra, Marcelo, você fez um projeto da focalização com a Syngenta em 2004, se não me engano, né? Começou, não é isso?
Sim.
E de lá para cá estava uma crise danada na agricultura. Produtor fazendo achalto, não entregava soja, e protestando, e o juiz baixava a CPR. Então, era um rolo danado. Aí, começamos a fazer aquele trabalho dentro da revenda, a parte administrativa financeira.
Sim.
Aí, eu perguntei... Essa crise, como que vai fazer para a gente atravessar essa crise? Você me falou assim, Marcelo?
Sim, pode seguir, pode seguir, pode seguir.
Então você me disse, olha, os que ficarem e estão participando do programa de fazer toda a parte administrativa e financeira, esse pessoal vai sofrer, mas eles vão conseguir atravessar esse rio. Um rio cheio de pedra, de jacaré, mas vai atravessar. Né? E aí eu quero só estender um pouquinho que nós criamos depois. Bom, eu estou cuidando da empresa dentro da empresa, indoor e outdoor. Aí nós criamos o garimpo, lembra disso, Marcelo?
Lembro.
Nós criamos o garimpo, que era o quê? Vamos cuidar da equipe que está lá na ponta para também acompanhar a evolução da empresa que está tendo o projeto da focalização. E o garimpo é um projeto premiado a nível mundial, ganhamos muito prêmio em cima disso. Agora, voltando para a tua pergunta, eu tive pela empresa, Marcelo, eu mudei 15 vezes. Em 35 anos. A empresa nunca me deixou criar raiz, sabe? Fazer amizade, essas coisas todas. Por quê? Porque onde tinha um problema na empresa, eles me colocavam porque o meu estilo é de execução, é de fazer as coisas mudar. Então, eu tive muito desafio a nível de Brasil todo, praticamente, Norte, Nordeste, Sul, Oeste, Centro-Oeste, para chegar, entendia o problema e fazer um plano de ação e executava, e as coisas caminhavam. Então, isso me ajudou muito na empresa e eu continuei fazendo exatamente isso. Para você ter uma ideia, na crise de 2003 na Bahia, da Ferrugem, lembra disso?
Sim.
Onde o produtor esperava produzir 50 sacos, Marcelo, metia a máquina para colher 50, metia a máquina para colher, dava 10 sacos por hectare de soja. E o único fungicida que tinha disponível na época lá, a nível de distribuição, era o score, né?
Uhum.
E o produtor desesperado metia um score em cima da soja queimada pela ferrugem, né? Aí parecia que passou gramoxone em cima. Aí o pessoal começou o seguinte: vamos acionar a Syngenta que não funcionou esse produto. E aí eu fui numa reunião em São Paulo. Se fosse indenizar todo mundo, a macro exposição, daria 50 milhões de dólares, mais ou menos.
Sim.
Aí eu falei assim para o Maércio Rezende, você deve lembrar dele.
Sim.
E eu falei: Marcelo, o Maércio. Essas duplicatas tem assinatura do dono? Tem. A mulher assinou, então vamos cobrar essa conta. o maestro Negrini, a partir de hoje você é o negociador da Singenta na Bahia. Eu falei, puta que pariu, por que eu não fiquei quieto, né? Mas foi uma grande oportunidade, Marcelo, de eu conhecer as pessoas. Naquele ano, eu fiquei preso na Bahia 8 meses, peguei 2 pneumonias, perdi 12 quilos, entrei em estresse profundo, porque foi uma batalha diária de tentar mostrar para o produtor que ele não tinha tanta razão como ele falava, achava que ele tinha. E hoje, lá na Bahia, naquele mesmo ano, nós conseguimos equacionar toda a dívida e vendemos para todo mundo do mesmo jeito, pegando CPR para as 2 safras. Então, Marcelo, eu dei um exemplo para você ver que a minha história é de execução. Né?
Eu queria pegar só esse exemplo aqui para reforçar um ponto, que nós temos muitos jovens que nos assistem, né? E é importante mostrar que a carreira de um executivo bem-sucedido ela é composta de grandes desafios e de muita luta e muitas vezes de muita dor e muito sofrimento, né? Porque muitas vezes o ser humano acha que o sucesso vem só da inteligência, do talento, mas eu tenho comigo que 1% é inteligência e talento, e 99% é dedicação, esforço. Quer dizer, você acabou de falar aí que morou em 15 lugares diferentes em 35 anos, quer dizer, não deu nem tempo de construir raízes nos lugares que passou, mas, igual você disse, com perfil de executor, de cara que chega, faz e acontece, a companhia sabia que podia contar sempre com você. Né?
Agora, Marcelo, hoje o recém-formado hoje, ele não tem paciência de construir o nome dele, né? Ele quer ser promovido rapidamente, ele quer ser gerente e muda facilmente de time, né? Não é por aí.
Exato. A persistência é que faz a diferença. Eu gosto muito de, às vezes, exemplos do futebol, né, para trazer para a nossa vida empresarial. Por exemplo, ontem eu estava assistindo o jogo do Palmeiras lá, vi o Rafael Veiga marcar um gol de falta espetacular, mas o Rafael Veiga, quando veio do Curitiba para o Palmeiras, ele ficou lá na reserva muito tempo, aí depois o Palmeiras emprestou ele para o Atlético e tal, depois ele voltou, depois que deu certo. Então, é isso que você falou, às vezes o jovem acha que forma e já é doutor e já vai ser presidente da companhia, e o mundo real não é assim, né, Negrinho?
Você falou da persistência, Marcelo. Eu tenho dito que a persistência ela é prima irmã da conquista. Se você tiver persistência, você não pode ser chato, né? Mas uma persistência, aquilo que você acredita, transferir aquilo para o produtor, eu acho que esse conhecimento, essa sabedoria é muito importante, né? Então, a persistência para mim é prima irmã da conquista.
Com certeza. Ô, Negrini, você sempre teve uma característica própria de muita objetividade, simplicidade na comunicação, e você conquistava as pessoas pelos exemplos práticos e simples que todo mundo entendia. Se você estivesse explicando para o presidente da multinacional até o porteiro, todo mundo entende o que você fala. Conta para nós um pouquinho como que você mostrava a importância do banco de 3 pés lá quando você falava com os vendedores.
Eu brinco muito com o banco de 3 pés porque ele nunca manca, né, Marcelo? Ele não manca, ele fica desnivelado. Então, no banco de 3 pernas, você tem lá a primeira perna, que é a genética, a segunda perna, que é a produção, né? Que é a produção, e a terceira perna, que é o quê? Que é o manejo. Então, desculpa, é genética, a aduba... Adubação, né?
Nutrição,
exatamente. Então, Marcelo, a genética, hoje o produtor compra semente tranquilo. A adubação também, que é a alimentação que alimenta a genética. Agora, o grande segredo é o manejo. Exato. Onde nós temos hoje aqui preparada, tem muita gente preparada para ajudar o produtor a aplicar na hora certa o produto. Para de plantar ou para de aplicar, porque o tempo não está favorável. Então, A grande sacada do homem de campo, do agrônomo de campo, é ajudar o produtor a tomar a melhor decisão no manejo. Esse é o banquinho de três pés, tem que ter as três perninhas niveladinhas para não mancar e não ficar desnivelado, Marcelo. Vou contar um pouquinho ainda, Marcelo. Sim. Hoje em dia, tem muito consultor de negócio, que são os agrônomos, que eles fazem um trabalho maravilhoso. Mas eles esquecem de uma coisa, eles não comentam, eles não reportam para o cliente o que eles estão fazendo. Eu sempre falo assim, pessoal, vocês têm que imitar a galinha. Cantor, tem que cantar a sua obra. Né? Porque a pata não canta, bota aquele ovão danado, sofre para o diabo e não canta. A galinha bota um ovinho e faz um escarcel danado. E nós, às vezes, vamos para a lavoura cedo, faz um puta trabalho, levantamento, tal, tá, né? E o produtor não fica nem sabendo, às vezes, porque não relata. Então, nós temos que cuidar desse ponto aí. É um ponto do manejo que é muito importante, Marcelo, para que as pessoas, os agrônomos de campo, tenham essa possibilidade. Eu fui na lavoura e vou relatar o que eu vi e o que ele precisa fazer. E nós não fazemos isso bem feito. É um baita segmento que está começando a aflorar agora. É o seguinte, o que eu vi, eu reporto para o cliente para que ele saiba que eu estive lá. E tem uma pesquisa americana, Marcelo, que fala o seguinte, que o produtor só percebe que você foi na lavoura dele 20% das vezes. Imagina que eu fui durante um ano, fui 100 vezes. Ele só percebe que eu fui 20. 80 se perde.
Exato, porque às vezes a propriedade é grande, o vendedor vai num dia que o produtor não está lá, e etc. E isso que você falou é importante, né? Você fazer igual a galinha e cantar e mostrar o trabalho que você está desenvolvendo. Para ele reconhecer e ver o valor do tipo de atuação que você tem dentro da propriedade e para que ele fique com aquela sensação. Esse profissional aqui, eu tenho que estar sempre disponível para ele, porque ele traz valor para o meu negócio. Não é isso, Negrini?
É isso aí. Marcelo, se você pegar aí há 20 anos atrás, como que funcionava a distribuição? Ela tinha uma certa exclusividade na área que ninguém entrava. Ela dominava aquela área. Hoje, o que acontece? Hoje eu tenho todas as revendas, tem toda a linha de todo mundo e todo mundo tem a linha de todo mundo. Não tem mais exclusividade. Por que eu estou dizendo isso? Acabou aquele tempo de ser um crescimento horizontal. Tem que ser vertical. Por quê? Se você pega, você tem história da focalização aí. Mas se você pegar o número de produto consumido pelo agricultor na focalização a nível Brasil, Marcelo, não passa de 5 produtos. Não passa de 5 produtos. E aí eu tenho na minha prateleira 40 que eu possa vender. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o trabalho dirigido para mim crescer verticalmente, porque o meu custo está estabelecido já. Todas as vezes que eu melhorar os ovos na minha cesta, eu vou dar o quê para a minha equipe, para a minha empresa? Rentabilidade. Eu estou fazendo muito mais com o mesmo custo. E eu acho que esse é o grande segmento aqui para frente, Marcelo.
A grande armadilha disso que você está falando é porque muita gente vai na lei do mínimo esforço, né, Negrini?
Isso,
aqueles 5 produtos que são as estrelas da companhia, eles quase que nem vendem. É o cliente que compra, né? Agora, e os outros 55 que estão lá na prateleira... E que é necessário também vender e fazer com que o estoque gire, né? Então, para isso, ele tem que ter a consciência que ele precisa vender todos os produtos. E segundo, ele precisa ter conhecimento do portfólio, né? Conhecer exatamente para que cada produto serve, qual a zona de excelência de cada produto, né? Porque aí ele vai ter argumentos para poder convencer o cliente a usar.
É, Marcelo, infelizmente, essa área ainda nós temos que ter muito mais, tem que ter muito mais empenho em cima disso, e a distribuição está na hora de começar a olhar a equipe dela com perpendicularidade, sabe? A minha equipe tem que ser o quê? Vertical. Eu preciso extrair mais daquele cliente que eu falo que ele é meu cliente especial.
O Negrini, um percentual muito alto dos agrônomos que formam vão trabalhar com vendas. E na faculdade de agronomia, pelo menos quando eu me formei há 46 anos atrás, na Unesp, lá de Jaboticabal, eu não vi nenhuma matéria de vendas. Não, né? Não, então, o agrônomo aprende a vender na marra, né? Então, por isso que existem todas essas dificuldades aí que acabam sendo inerentes a essa profissão nossa, né?
Agora, Marcelo, você pega uma, se você pegar 80-20 de cada consultor de qualquer empresa, ele tem lá um grupo de 15 agricultores que te dá 80% do negócio. Mas só que o produtor não sabe exatamente o que ele está fazendo na propriedade. E tem que ser mais clareza. O meu propósito com você é um cliente especial, eu quero fazer uma visita constante, cada visita eu vou emitir um relatório para você estar ciente do que está acontecendo na sua labor. Ah, mas eu já tenho um consultor externo. Ok, perfeito, eu vou ajudar ele, vou emprestar os olhos para ele, para 4 olhos enxerga melhor que 2. Então, ele tem que chegar, o consultor moderno hoje, ele tem que chegar no produtor e falar o seguinte: olha, você é um cliente especial da minha empresa, a minha proposta de trabalho é essa, você me dá permissão? Permissão é uma palavra mágica, né, Marcelo? Quando você pede a permissão, quem é que não dá permissão para você? Todo mundo dá. Pô, um agrônomo de graça aqui na minha lavoura, eu sou obrigado a comprar? Não. Se você acha que eu mereço comprar de mim, você compra, minha empresa é tal. E eu tenho hoje, eu costumo dizer que nós não podemos deixar o consultor, o agricultor, que ele é meu cliente, ele não pode voar para outro fornecedor. O que eu tenho que fazer para que ele fique lá, fique lá atendendo a minha demanda? Nós temos que ter esse cuidado aí. Falar para o produtor que ele tem, qual é a proposta e o que você vai fazer com isso. E no final da safra, a gente faz uma festinha com ele, mostrando tudo que nós fizemos. Você fideliza o cara.
Exato. É. O Negrini, você gosta muito de falar dos 4 P's e os 4 C's aí.
Isso.
Conta um pouquinho dessa visão sua aí para o nosso público.
Marcelo, hoje, outro dia eu tenho um amigo lá em Diamantino, que ele planta lá, perguntei para ele assim: o que o consultor tem que ter para você olhar ele diferente? Ele falou assim: tem que ter conhecimento. Eu preciso de gente do meu lado que tenha conhecimento para me ajudar a tomar decisão, porque eu tenho muitas dúvidas. É muita coisa, é muito produto, eu preciso de gente que tenha conhecimento. Esse é o primeiro passo. O segundo passo do 4Cs é o quê? É a comunicação, Marcelo. Aí é outro problema desgramado das empresas. É um gargalo danado isso aí. Por quê? Porque hoje, da era eletrônica, nós estamos usando o e-mail e o WhatsApp para discutir. Não se fala mais em telefone, e-mail está caindo, quando é de e-mail, só fala só WhatsApp, né, Marcelo? Sim. A comunicação, para mim, é quando você fala com o cliente alguma coisa e ele entender 100% daquilo, você fez a comunicação correta com o seu cliente. O grande segredo da comunicação das empresas é você checar o entendimento, Marcelo. Porque se eu domino uma linha de produtos, eu chego para você que está começando a comprar da minha empresa, eu vou lá e falo rapidamente os benefícios da minha empresa, eu saio de lá e falo assim: puta, hoje eu falei legal. O produtor fala assim: o que esse lunático falou para mim? Então, nós temos que ter, explanou lá a campanha, uma promoção, um dia de campo, alguma coisa que vá trazer envolvimento desse cliente. Nós temos que perguntar para ele assim: conta para mim como é que você entendeu essa campanha. Marcelo, 30% das vezes, 30% dos casos, o produtor fala que ele entendeu. Os 70% ele não entendeu nada. Mas você tem que retomar de novo: olha, essa campanha é importante por causa disso. Agora eu entendi como que é essa campanha. Então, para mim, a comunicação é tão importante quanto o conhecimento, né? Então, quanto mais eu comunico bem com a minha equipe, menos retrabalho eu vou ter. Outra coisa, Marcelo, a comunicação. Imagina um gerente regional que tem lá 10 RTVs, tá? Eu mando um e-mail para os 10 RTVs falando sobre uma campanha promocional de curto prazo de validade. Se eu não checar o entendimento com o meu gerente regional, para ele ir para campo com a informação correta, cada um, Marcelo, faz uma leitura diferente. Aí cada um dos gerentes vai para campo fazendo aquilo que não está programado, depois dá o quê? Retrabalho, dá o quê? Custo, desmotivação, e arrepende: a campanha não foi boa. Não foi porque eu não entendi que campanha pedia. O líder ou o gestor tem que saber é o quê? É checar o entendimento. O que você entendeu disso aqui? Conta para mim. Quando a pessoa responder para você 100% daquilo que você falou, aí você tem a famosa frase do parafrasear. Parafrasear é o que é você comunicar corretamente 100% das coisas. Então, Marcelo, conhecimento e comunicação, para mim, são os dois Cs mais importantes. Depois você tem consistência, tudo aquilo que você falar, você tem que ter consistência, tem que ter conhecimento disso. E a congruência, né, Marcelo, que é o cimento da credibilidade, é prometer e cumprir. Nós temos hoje na congruência gente que às vezes fala sim muito facilmente. De repente ele não pode falar sim, e ele fala sim, você arrumou um problema. Você falou para mim que você ia fazer, agora você falou que não pode. Então, Marcelo, eu muito brinco, né? Se você tem um cunhado e ele pediu para você avalizar um título, você tem um possível problema na frente. Se você avalizar o título, o banco vai lá e toma o seu carro, que você penhorou lá. Você tem um problema. Então, tem que falar não. Nós não sabemos falar não. É um grande problema.
Okay? Verdade. Continua.
E depois, então, a congruência, para mim, é prometer e cumprir. Se você está numa situação, na frente de um cliente, ele falar para você uma coisa que você não pode fazer, você tem que falar assim, o meu limite é até aqui, eu não posso ir para baixo disso. E nós não temos, nós não sabemos falar não, Marcelo. O nosso problema são muito excesso de sim. Você fala muito sim na hora que você tem que falar não. E aí você se comprometeu sem poder fazer. Outra coisa muito importante, Marcelo, que você ganha a credibilidade do cliente, que é uma congruência. O cliente comprou um produto seu e você falou que você entregava em 30 dias. E chegou a 30 dias, você não falou para o cliente que você não ia ter o produto. Né? Então, esse cara, ele não vai vender mais para esse cliente, porque prometeu, falou uma coisa que não cumpriu. Então, é melhor você ficar 5 minutos roxo do que vermelho o resto da vida. Ou melhor, vai lá e fala assim, ó, eu não vou poder te atender naquelas condições que nós negociamos. Aí o cara fica bravo, tudo, mas você foi honesto, ele tem chance de comprar outras coisas, outros produtos. E nós não fazemos isso. Nós seguramos a bucha até estourar, mas depois que estoura, você perde o cliente. Esse é um problema sério.
O Negrini, eu outro dia tive o privilégio de coordenar um painel num grande evento que tinha 6 agricultores de alto índice tecnológico e o público era de vendedores. Uhum. E no final dos debates lá, o que ficou evidenciado que os agricultores... A mensagem forte que os agricultores passaram para os profissionais de vendas é que é necessário que o vendedor volte às origens, que ele volte a ir ao campo, que ele faça amostragem de lagarta, que ele conte quantas sementes nasceu por metro, que ele veja se tem a doença e tal, para sentar lá e conversar com ele. E os agrônomos de hoje, segundo esses agricultores, não estão fazendo mais isso, estão ficando só no computador e no WhatsApp. Né? Então, recado foi o seguinte, calcem a botina e voltem a ser agrônomos.
É isso aí.
Então, eu queria que você comentasse isso um pouco, porque eu sei que você acredita muito nisso.
É. Marcelo, tem um produto que não cai de moda nunca, desde o tempo que a gente era criança, que chama-se botina. Primeira coisa, tem que pôr botina. Não pode ser aquele consultor, aquele vendedor de galpão. Isso aí vai virar museu já, Marcelo. O produtor quer na fazenda aquela pessoa que leva conhecimento para ele e que ajuda ele a tomar decisão. Esse, para mim, é o mais importante. Agora, imagina só, Marcelo, um recém-formado chega numa propriedade, ele tem uma lista de clientes, que são os 80-20 dele, esse produtor planta lá 5 mil hectares, ele separa, ele divide em 15 talhões, e dá, cada talhão é 330 hectares. E eu chego lá, o que eu faço? Aí o produtor fala para aquela pessoa que não tem muita botina, ele fala, não, eu vou olhar todos os seus talhões aí. Como que você vai olhar 15 talhões de 300 hectares cada um? Vai chegar o Natal do ano de 2026, você não terminou de fazer ainda a vistoria da propriedade. Então, Marcelo, nós estamos batendo muito forte que você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a amostragem. Você tem que falar para o produtor assim, a minha proposta é fazer a amostragem nas áreas que têm a maior tendência de ter a praga. Eu quero contar uma historinha para você que aconteceu lá numa cidade do norte do Paraná. A revenda dele foi roubada e ele chamou uma polícia federal de Curitiba, que tinha um amigo lá, chamou para tentar desvendar o problema. Você sabe o que ele fez, Marcelo? A cidade tem 150 mil habitantes. Como que eu acho bandido? O larápio. Pô, amostragem. Mas como que eu faço a amostragem? Ele chegou no delegado e falou assim, delegado, pega os malandros da cidade e traz para cá. Tinha 15 malandros na cidade. E ele falou o seguinte, os malandros sabem tudo que está acontecendo à noite na cidade. Eles são que nem ratos, eles andam à noite. Todo mundo sabe. Aí, Marcelo, sabe o que acontece? Tamborzão de 200 de água, cabeça. Quem roubou? Se fulano e tal. Estava respirando, olha que estava respirando, fundo de novo. Ele só não mata afogado para não ter água no pulmão, para não deixar o rastro, né? Eles entregam tudo, Marcelo. Conta tudo quem roubou, o que foi. E o vizinho dessa revenda, que foi o cara que levou embora os produtos que ele tinha lá. Por que eu estou falando isso para você? Eu vou fazer a amostragem. Fidedigna, o que é isso? Nós sabemos na agronomia que você tem, que a ferrugem, por exemplo, ela, o caminho de entrada dela, Marcelo, é para as áreas mais altas. Então, eu vou fazer a amostragem onde? Nos talhões mais altos. Eu vou marcar lá dois pontos e fazer 20 visadas a cada ponto com lupa para ver se tem ferrugem. Se não tiver ferrugem ali, a grande tendência é de você não ter na área toda, porque ela começa por lá.
Então, mas aqui está um ponto importante que você acabou de falar, que volta lá atrás no que você disse, o conhecimento.
Isso.
Né? Se o agrônomo é bem preparado, ele lê, ele estuda, ele se prepara, ele vai ter essa informação na mente que você acabou de dizer. Ferrugem começa pelas áreas mais altas. Né?
Isso aí. Ah, mas eu tenho vários talhões plantados, não tem problema, ela começa lá. Se nos dois pontos aleatórios que você marcou, esses dois talhões, você viu ferrugem, a chance de ter na lavoura inteira é muito grande. Se eu não achei ferrugem, a tendência de não ter ferrugem até agora é muito grande também. É sempre a tendência, né, Marcelo? Aí outra coisa, qual é a grande praga hoje da soja? É o percevejo. Onde o percevejo fica?
Na beirada.
Na beirada, beira-mato, Marcelo. Não existe nenhum talhão de uma fazenda que não tenha um beira-mato. Então, o que você tem que fazer? Fazer batida de pano, que é outro instrumento que anda junto com a botina, é o pano de batida. Marca dois pontos nesse talhão de beira-mato e vai 10, 15 pisadas, batida de pano, para ver se você acha algum percevejo ou não. Se você não achar percevejo aí, a grande chance de você não ter nas outras áreas é muito grande. Você trabalha com tendência, amostragem. E depois vem a lagarta, né, Marcelo, que está em todo lugar. Eu estou batendo pano para percevejo, eu também olho a lagarta. Se não tem lagarta ou não. Eu tenho que falar para o doutor, eu estou levando para ele uma informação que eu não tenho condição, não tenho perna para correr os seus 15 talhões. Hoje, o consultor externo, o que ele faz? Ele contrata os pragueiros. A fazenda contrata o consultor externo, esse cara seleciona os pragueiros e treina a custo do fazendeiro. Para cada 1.000 hectares de soja, Marcelo, para cada 2.000 hectares de soja, um pragueiro. Para cada 800 hectares de soja, outro pragueiro.
Ô, Negrini, e essas novas tecnologias de drones, de fotos de satélite que consegue mapear doenças, pragas, isso tem funcionado ou ainda é uma coisa em desenvolvimento?
É embrionário, né, Marcelo? É embrionário. Pode ter toda a tecnologia do mundo, mas tem que ter o que? A botina no pé. Ele com a informação do drone, ele pode falar para o produtor, o cliente que ele atende, e falar assim, olha, a situação de clima é favorável por causa disso, 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 nós vamos ter ataque ou não de praga ou doença. O Marcelo, uma coisa que eu falo muito, Marcelo, você tem que transformar o latente em aparente. De repente, o drone dá o quê? O aparente. Mas e para você tomar ação em cima disso? Você tem que ter o botinho no pé para saber o que está acontecendo. Você tem informação do drone, mas o drone não sabe conversar. Né? Ele não sabe falar ainda. Então, Marcelo, veja bem, você está numa propriedade, está gêmeo a soja, está lá com 15, 20 dias, está tendo uma seca de uma semana já, e a previsão futura de chuva, por mais 10 dias não vai ter chuva. Qual é a tendência? O que vai acontecer de novo no mercado? O latente transforma em aparente. Vai dar muito inseto, porque quanto mais seco, mais inseto. Então, você tem que falar para o produtor, assim, reforce seu estoque de inseticida, que você vai precisar dele. Vai dar um enchente de inseto. E o contrário também é verdade. Quando você tem lá muita chuva, tempo nublado, 10 dias de previsão de chuva direto e tal, o que você tem mais? É fungo. É ferrugem. É mancha parda, olho de rã, essas coisas todas. Vai aparecer. Você tem que falar para o seu cliente o quê? Se prepare, compre mais um fungicida de aplicação que vai estourar fungo. Então, essas coisas, Marcelo, que nós temos que começar a pôr na cabeça das pessoas, nos meus treinamentos eu falo muito sobre isso. Eu vou na fazenda, eu tenho que falar para o produtor, eu quero ser útil para você. Né? E também tem que pedir feedback, né, Marcelo? Depois de um certo tempo juntos, um mês, dois meses, três meses, trabalhando junto, levando e trazendo informação, peça feedback para o seu cliente. O que mais você acha que eu posso fazer? Você está contente com o meu trabalho? Eu tenho atendido bem você? Porque o produtor, Marcelo, ele só gosta de comprar, ele gosta de comprar de quem ele gosta. Ele gosta de comprar de quem ele gosta. Então, tem muita gente que tem a botininha, sapatinho cromo alemão, mas se você mostrar um percevejo, ele não sabe que bicho que é.
E ele acha ruim o cheiro do percevejo.
A Maria Fedida.
É, a Maria Fedida. O Negrini, hoje... Eu até acabei de fazer, antes do programa aqui, eu fiz até um post no Instagram aqui falando sobre isso. Os agricultores franceses já fazem alguns dias lá que estão em protestos bastante intensos na França por causa do acordo entre a União Europeia e o Mercosul que está para ser assinado. Uhum. E eles sabem que o Brasil é um país muito competitivo e eles têm medo desse acordo inviabilizar principalmente a parte de carnes, de frango, de produção de milho e etc. Eu até comentei o seguinte, há cerca de 30 anos atrás, o Brasil não tinha tecnologia para produção de vinho, para produção de queijo, e a gente era obrigado a comprar tudo da França, né? Uhum. De outros países da Europa. O que aconteceu nesses últimos 30 anos? Os brasileiros, em vez de ficar chorando e reclamando, foram à luta, né? Desenvolveram pesquisa, hoje no vinho tem a dupla poda invertida aí na uva, que possibilita colher a uva no inverno, com pouca chuva, e nós temos hoje no Brasil já vinhos de altíssima qualidade e também queijos finos de altíssima qualidade. E como que nós conquistamos isso? Não foi com subsídio, não foi com trabalho, com pesquisa, com luta, com esforço dos empresários dessa área. Então, eu acho assim, o mundo hoje ele é global. Não vai adiantar os agricultores da França ficarem reclamando e protestando, porque a globalização é uma coisa irreversível. Né? E subsídio de governo é uma coisa insustentável, não tem governo que consiga bancar ineficiência de produtividade de qualquer nação. Né? Inclusive, o próprio diretor do Carrefour deu uma declaração muito infeliz, dizendo que não ia comprar mais proteína animal no Brasil, para deixar os agropecuaristas franceses felizes e tal. Só que ele esqueceu que o Carrefour atua no Brasil, é um supermercado importante aqui no país, e declarações como essa fazem com que os brasileiros, principalmente do agro, não se sintam motivados a ir lá fazer uma compra no Carrefour depois de uma declaração dessa. Então, como é que você vê esse contexto aí, Negrini? Você que é um empresário, um profissional experiente, como é que você está vendo esse contexto?
Ô Marcelo, o Brasil hoje ele é campeão hoje de produção de soja, é o maior produtor de soja do mundo, cana-de-açúcar, né? E
bovina. São 9 commodities que o Brasil é o maior exportador do mundo.
Aí você tem lá o suíno e a aves, né? que são também o maior exportador do mundo. E aí, Marcelo, eu tenho um dado aqui interessante. A safra de 11 e 12, nós produzimos 165 milhões de toneladas de grãos. A safra 23 e 24, nós produzimos 297 milhões. Deu 130 milhões de toneladas em 10 anos a mais. Hoje, você tem plantadeira hoje, Marcelo, que planta 60 linhas de soja. E hoje tem plantadeira que está plantando soja a 14 km por hora. Tem hoje muita plantadeira que planta 7 km por hora. Tem plantadeira que já está a 14 km por hora. Isso vai cada vez mais alargando o quê? A janela da safrinha. Aumentar a produção de milho, porque você vai ter, com essa modernidade das máquinas, você vai plantar o milho na hora certa. Então, deixa os franceses chorar à vontade, eles estão pequenininhos lá, menor que Pernambuco lá, o que eles querem da vida, né, Marcelo? Nós vamos alimentar o mundo, 60% da soja do mundo é brasileira, 40% da soja comprada e importada é brasileira. Então, Marcelo, eles estão chorando porque eles não têm o que fazer, né, Marcelo? Eles não têm fronteira agrícola mais. O Brasil pode plantar 80 milhões de hectares sem derrubar um pé de mato, um pé de árvore. Que é da pecuária extensiva, que vai virar o quê? Vai virar soja, isso aí. Eu não sei se respondeu a tua pergunta, Marcelo, mas...
Não, claro, claro.
Politicamente perfeito reclamar, mas vem cá, e se nós deixarmos de exportar soja para vocês, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer de fome.
Eu penso assim, quando você está perdendo competitividade, e isso não é na agricultura, não, é em todo negócio, na consultoria... na prestação de serviço, na indústria, se o seu produto, seu serviço está perdendo competitividade por algum motivo, você tem que tentar encontrar outros caminhos, outras soluções, outros produtos, né? Por exemplo, o Brasil é um país tropical, a agricultura brasileira é tropical, né? Lá não, lá é um clima temperado. Eles podem produzir coisas lá que a gente não consegue produzir aqui, né? Então é isso, é achar a vocação adequada, achar a tecnologia adequada, e para isso precisa de trabalho, de esforço, de luta, né? Isso é fundamental. Ô Negrini...
Marcelo, só complementando. Há 15 anos atrás, antes da semente modificada de soja, você plantava 30, 35 sementes por metro, né? Agora, com o advento da soja modificada aí, você planta 10. Então, o que você tem que fazer agora? Esses 10, você tem que cuidar bem, bonitinho, para que ele produza todo o seu exponencial. Ele não pode deixar o percevejo comer, não pode deixar o lagarto comer, porque a folha faz parte do pulmão da planta. Hoje, a soja tem 30% da sua folha em relação à soja não modificada. Então, nós temos tanta coisa boa nesse país, Marcelo, que ninguém segura, né, Marcelo?
Isso no Brasil. É isso aí. E sem subsídio, né? E sem subsídio.
É o maior exportador a céu aberto, né, Marcelo? Não tem redução, não tem nada para soja, é isso aí.
Ô Negrini, você semana passada lançou em São Paulo o seu novo livro, e eu queria que você contasse para o público aqui o nome do livro, o que tem dentro do livro. E quem quiser comprar o livro, onde que acha o livro?
Bom, obrigado, Marcelo. Realmente foi o lançamento da semana passada. Foi um pouco prejudicado porque a sexta-feira caiu no feriado. Então, as pessoas estavam todas programadas para viajar, mas foram gente lá que eu conheço, que eu convidei, legal. Esse livro, Marcelo, nada mais é do que a conversa de um executivo que bateu muito pano na vida, fez muita área demonstrativa, que conhece muito esse mercado. E eu trabalho o livro com histórias reais, com muita simplicidade. O livro chama Marketing de Porteiro, Marcelo. Se você olhar no meu slogan, está lá MP, Marketing, MP. Ainda eu brinco assim, não é Marcelo Prado, não é Marketing de Porteiro. Então, Marcelo, o livro, nós estamos negociando com a Amazon, tá? Distribuir pela Amazon, cadê o livro? Eu acho que nessa semana a gente tem uma solução para a Amazon para ela ser o grande divulgador e vendedora do livro. É um livro gostoso, são 120 páginas, uma coisa simples, porém muito direta ao assunto, não fica rodeando, é pá e pá, sabe, Marcelo? É cruzar e cabecear.
Então, eu quero aproveitar aqui o ensejo, que esse vídeo depois vai rodar aí no Brasil todo, e porque muita gente assiste ao vivo, depois assiste nos podcasts aí, nas nossas plataformas, no YouTube, no Spotify, né? E muitos vendedores nos assistem. Então, eu quero recomendar aqui quem nos assistir, compre o livro aqui do Negrini, que tem uma bagagem de vida extraordinária aí na área de vendas e com certeza vai poder inspirar bastante todo mundo que tiver o privilégio da leitura desse livro.
Marcelo, só complementando o livro, a chamada do livro embaixo está lá assim, do consultor ao produtor. É ele e o produtor, o que eu tenho que fazer para ser diferente? É isso, a primeira coisa é levantar cedo e pôr o botino no pé e ir para a lavoura, porque eu percebejo, 6 horas da manhã está comendo. Se você chegar na fazenda 10 horas da manhã, está tudo amoitado já, por causa do calor, já com a pança cheia, vamos fazer uma cesta aqui.
Então, eu quando comecei a trabalhar, em 78, eu era um garotão muito inexperiente ainda, e eu me lembro que nós acabamos de plantar a soja dia 13 de dezembro. Uhum. E aí nós fizemos os combates dos percevejos, da lagarta e tal, e estava tudo bem, e eu fui passar o Natal em Tuverá. Eu morava em Uberlândia, na época, trabalhava aqui em Uberlândia, mas a minha família era de Tuverava, no interior de São Paulo, e eu fui para Ituverava passar o Natal e o Ano Novo. E no dia do Ano Novo, dia 31 de dezembro, o gerente da fazenda liga para mim. Na época não tinha celular, era telefone fixo. E o gerente da fazenda me ligou e falou: ó, Marcelo, tem 250 lagartas por metro.
Puta que pariu.
Se ele não vier aqui para me ajudar a acudir esse negócio aqui, mais 2, 3 dias não vai ter nem folha mais, né? Ah, então, eu saí de Ituverava feito doido, voltei para cá, arrumei uns pulverizador emprestado e pulverizamos, e com Deus nos acuda. Então, por que eu estou contando essa história? Porque, muitas vezes, o profissional, o jovem profissional, comete esse erro, ele esquece que a lagarta, o percevejo, o fungo, eles não querem nem saber se é carnaval, se é Natal, se é dia da eleição, né? Natureza, ela não perdoa, né? Uhum. Então, por isso que é fundamental que a gente esteja de plantão nesses momentos aí que são muito importantes para garantir uma boa produtividade, não é isso?
Deixa eu emendar uma historinha para você aqui. Uma empresa X, que eu não vou citar o nome, eu fui fazer eu era gestor dessa empresa, e no primeiro dia de reunião da empresa, E eu tive a pachorra de olhar embaixo das caminhonetes de um por um. Tinha uma frota de caminhonete parada em frente ao hotel, assim, parecia um pátio de uma montadora, sabe?
Uhum.
E, Marcelo, para minha decepção, eu não vi um fiapo de amargosa agarrado embaixo da caminhonete. Sabe, não tinha nada, tudo bonitinho. Tinha até selinha que nem não estava nem sujo o selinho ainda.
Só rodava no asfalto.
É, eu falei assim, moçada, vocês conhecem EMA? Conhecemos. Onde que a EMA fica? Na lavoura. Tem a EMA na cidade? Não. Então, agora, eu quero que todo mundo saia para campo e me manda a fotografia da EMA. Esse cara está louco. Tá. Aí, Marcelo, o que aconteceu? O cara mandou fotografia até da EMA fazendo amor. Né? Aprenderam agora onde a EMA fica? Onde que a EMA fica? No campo. Ah, bom. Então agora vamos sair do VBE, que é ver a bunda da EMA, para cheirar a bunda da EMA. Pô, mas como que faz? Eu não vou conseguir cheirar a bunda da EMA, porque eu vou entrar na lavoura, ela vai andar na minha frente, não vai parar, não consigo. Ah, só que você vai trombar com fungo, com erva daninha, né? Com reboleira, com inseto. Mas você tem história para contar para o seu patrão, para o seu produtor. Então, eu brinco, o pessoal brinca muito comigo, que é o VBE, que é ver a bunda de EMA. EMA só está na lavoura, então tem que estar na lavoura para ver a EMA, né? E cheirar a bunda da EMA, e andar atrás da EMA.
É, essas coisas práticas que eu acho muito interessante, viu, Negrini? Por exemplo, isso que você acabou de falar, pô, você reúne seus vendedores, aí você dá uma olhadinha nos pneus lá dos carros dele, olha por baixo, tudo limpinho, tudo bacana. Você não precisa nem perguntar, né? Você já tem a resposta.
É isso aí.
A resposta está ali.
Ô Marcelo, só um comentário para vocês. Tem uma pesquisa americana. Os americanos são bons porque eles pesquisam tudo, né, Marcelo? Eles pesquisam, eles fuçam tudo quanto é jeito. Eu admiro esse povo. Eu admiro.
Eu também.
Tem uma pesquisa lá, se a gente extrapolar aqui para nós, segundo a pesquisa americana, um produtor de soja, do plantio à colheita, ele toma 4 mil decisões. Porra, mas o que é isso? 4 mil, né? Então, ele sai de casa, ele tem uma agenda de sair visitar as fazendas, ele acaba de sair de casa, Marcelo, liga a mulher dele, assim, ô, fulano, onde você está? Ah, o Joãozinho caiu aqui da cadeira, quebrou o braço, filho dele. Puta, esse moleque, cacete, agora. Aí daqui a pouco liga o Banco do Brasil dizendo, ó, você tem que vir assinar hoje aqui, senão não sai o dinheiro. Mas, meu Deus, o que eu faço primeiro agora? Cuido do moleque e vou no banco. Aí o cara que está pulverizando liga para ele e fala assim, ó, atolei no formigueiro aqui, manda alguém para me arrastar daqui. Daqui a pouco liga outro e fala assim, ó, rapaz, quebrou o correio do pulverizador aqui, tem que cuidar disso. Outro liga e fala assim, a vaca atolou no banhado lá, tem que tirar a vaca, o bezerro está berrando de fome.
O veneno da lagarta acabou, precisa trazer mais.
É isso aí. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser o cara que vai lá ajudar ele a enxergar 2, 4 horas, enxerga melhor que 2. Porque o produtor, ele sai correndo, ele não para para ver, e o problema é lá embaixo, não é em cima. A ferrugem começa lá embaixo, comendo a soja de baixo para cima. E eu tenho que falar assim, pô, o produtor, cuida. Aí ele fala, puta merda, mas tem tanta praga, assim, tá? Ele pega e vai lá ver. E ele acha, você vai ganhando o que? Credibilidade. Aí esse cara fala assim, eu quero você do meu lado, eu não preciso voar para outro lugar, eu quero você do meu lado. Ok, Marcelo? Isso é legal, né?
Verdade, amigo. Ô Negrini, e o mundo digital, seja na tecnologia ou na venda do insumo? Você acha que a venda de insumos vai pegar através de vendas digitais? Ou a interação pessoal, o contato do profissional de vendas, sempre vai ser muito importante, muito relevante nessa tomada de decisão do empresário rural?
Deixa eu falar uma coisa. Você conhece o Daniel Bachner?
Sim.
Uma época eu levei ele no teu escritório para nós conversar um pouquinho lá. O Daniel montou uma Amazon do agronegócio. Chama-se Instagro. Você entra no
Instagro. Instagro.
Exatamente. Já tem mais de 2 mil itens só para agricultura. Se você quiser verdadeiro, ele tem lá para vender para você. Se você tiver remédio para cãibra, também tem lá para vender. Remédio boi engasgado, tem lá também para vender. Então, o cara está criando uma Amazon do ramo agrícola. Está contratando gente para fazer o quê? Os laudos, todas essas coisas todas que a lei exige. Tem produto a dar com pau lá só do ramo agrícola. Então, eu acho que vai virar assim. Agora, produtos consagrados, né, Marcelo? Porque senão você não vai conseguir rodar. Não é qualquer produto que você vai pôr na prateleira lá. Eu acho que... Agora, o produtor, o que ele prefere? Ele prefere que você comprar do seu distribuidor para ele ter o quê? O estoque na hora certa, para ele ter o agrônomo rodando a propriedade. Porque se ele comprar da Instagram, quem que vai dar assistência para ele? Deu um pau qualquer lá, quem que é o responsável por isso? Por isso que ele só vende produto consagrado, né? Aquele que o produtor sabe fazer a dosagem de caderneta. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta,
não. Não, claro, claro. Ô, Negrini, ó, papo bacana, o tempo voa, já estamos aqui chegando no final do programa já, e passou muito rápido, né?
E... É verdade.
Queria agora conhecer um pouquinho mais do lado humano seu. Nos finais de semana, quando você quer esquecer um pouquinho do trabalho, dos compromissos, com o que, que você gosta de se divertir? Você tem algum esporte, algum hobby, leitura de livros, tomar uma cerveja, um vinho, bater um papo com os amigos, fazer um churrasco? Com o que, que você se distrai, Negri?
Bom, mas deixa eu falar rapidamente para você. Eu tenho 3 filhas. A minha caçula, Marcelo, vai fazer 42 anos de idade. A minha caçula. Uhum. Eu tenho 3 filhas, são 2 médicas e uma veterinária, uma mora em Uberlândia. E final de semana, eu e minha mulher, a gente curte muito nós dois, sabe? Ela fala assim, ela fica no celular procurando onde tem uma comida diferente para a gente ir saborear um vinho, comer uma massa diferente. Então, o meu dia a dia aqui é cuidar da família, estar junto com a minha esposa e tomar um vinho ou tomar um chope no Pinguim, que ninguém é de ferro também, né? É isso, Marcelo. Eu jogava tênis, mas eu machuquei o joelho numa derrapada que eu dei numa quadra de cimento. Eu pensei que eu ia escorregar, que nem escorrega no saibro, travou o pé, o joelho foi. Então, eu não consigo jogar. Então, se eu for jogar, o joelho fica, parece uma bola número 5, sabe? Uhum. Mas a minha vida está voltada aqui para Ribeirão Preto, Marcelo. Graças a Deus, tenho uma condição boa de vida. Minhas filhas estão muito bem encaminhadas. A minha esposa é nervosinha e passou meia hora e já está dando risada. Mas assim vai, a vida é assim. E eu estou prestando serviço, Marcelo. As pessoas me contratam para treinar o time deles, porque eu converso a língua deles pura e simples. Os exemplos que eu dou são exemplos que eu passei, que eu vivi, e não é nada que eu vi num livro, comprei, nada disso. É tudo experiência que eu vivi, que está no meu livro também, tudo isso.
Legal, amigo. E eu queria, para a gente terminar, Negrini, que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Nosso público tem empresários experientes, tem vendedores, tem executivos de multinacionais, tem agrônomos da faculdade, agrônomos recém-formados. Então, deixa uma mensagem para esse público heterogêneo que nós temos aqui.
Eu vou deixar uma seguinte mensagem, Marcelo. Se eu perguntar para você assim, o que é venda? Puxa, venda, o que é venda? Venda é resultado. E o que é resultado? Resultado é consequência da implementação fiel da estratégia. Hoje as empresas falam muito em estratégia, mas a execução da estratégia ela é muito falha. Então, resultado é consequência da implementação fiel da estratégia e suas fases. Eu acho que essa que eu deixo para as empresas que estão no mercado, no agro brasileiro, cuida da sua equipe de campo, treina a sua equipe, seja melhor que os outros, porque cada dia que passa vai ser mais difícil para quem só está pensando em ficar dentro do galpão, né, Marcelo?
Perfeito. Amigo, foi um prazer enorme te receber aqui hoje, um papo muito agradável, como sempre, e fiquei muito feliz de bater esse papo com você. Desejo muita saúde, muito sucesso para você, e que a gente encontre outras vezes, né? E você, espero que você venha visitar mais aqui a filha de Uberlândia, para você poder... visitar a gente aqui um pouco mais também, né?
Não na semana que entra agora, Marcelo. Não nessa semana agora, na próxima semana eu devo estar em Uberlândia. Se você estiver em Uberlândia de segunda a sexta-feira, passa o dia para mim que eu vou fazer uma visita para você.
Sem ser essa segunda, na outra, né?
Não, na próxima segunda.
Nessa segunda?
Isso.
Perfeito. Eu olho a agenda aqui e já te mando, viu?
Isso, aí a gente bate um papo pessoalmente aí.
Com prazer, amigo. O Negrini.
Marcelo, então... eu agradeço demais o seu convite.